em relação ao pasta de normas do LexML, as novidades da atual versão, quais são? Antigamente ele só fazia o parser a partir do TXT, agora ele está aceitando TXT e RTF. Na reunião anterior nós havíamos falado, inclusive acho que foi o Ronaldo ou você, fazer a partir do HTML. Na verdade, do RTF a gente gera um XHTML, do XHTML que a gente gera um TXT modificado, tá? Então, ele usa o HTML no meio de campo. E eu fiz o quê? Eu fui na especificação do RTF da Microsoft e peguei exatamente os comandos de controle do RTF e só fiz o passe daquilo que me interessava. Só bold, itálico, underline, subscritos, superscrito, tabelas básicas. Eu não estou permitindo ainda no passe tabela dentro de tabela, não estou permitindo ainda no passe tabelas com row span e call span, mas isso vai ser permitido, é questão de esperar a próxima versão, tá? Então, a alteração de norma na versão anterior não tinha, agora ele já está fazendo o passe direitinho dessa. Uma lei que altera a outra tem aquela parte entre aspas, então aquele passe tem que estar as aspas combinando, tem que ter os identificadores em ordem, tá certo? Usamos o XHTML como formato intermediário e o parser já aceita como entrada metadados de identificação para ele montar a seção de metadados. Eu vou mostrar aqui um exemplo. Vamos pegar aqui uma lei. Então, veja só aqui, ó. Essa URN, ela já foi montada. Isso aqui é a identificação da lei, né? Lei 11.274, de 6 de fevereiro de 2006. Então, essa parte de metadados, que é o início do XML, já foi montada a partir dos parâmetros que o parser recebeu. Então, na linha de comando, existe um... Deixa eu abrir aqui um exemplo. Não, acho que já tem no outro slide. São 9 comandos que são passados para o parser, tá certo? Então, ele gera os metadados de identificação e de contexto. Tabelas, como eu falei, são os casos simples que o parser tá tratando. Para quem chegou agora, eu informei que essa versão do passe já está disponível na ata da reunião de agora, né, que já está na internet, aqui o arquivo zip, tá? Então, aliás, deixa eu ver se ele está publicado. Vou publicar agora. Se não tiver... Então, acessar... O Chrome eu acho que está. Aqui, olha aí. Publicar. Então já está disponível o passe nessa página da ata de hoje, tá? Já está publicado. Eu boto depois, tá? Dá, vamos lá. Então, só relembrando os tipos de passes que existem. Existem aqueles que são filtros, que fazem só uma tradução de uma entrada para uma saída, coisa simples. Isso é muito bom para fazer com compel e tal. Validadores, verifica, por exemplo, se uma lei está de acordo com a técnica legislativa, não transforma nada, só diz tá bem formado ou mal formado? Ou é válido ou não é válido, né? Os processadores seriam aqueles passes que você faz algum cálculo, faz alguma coisa, mas no caso de leis isso eu acho que não teria. E os tradutores, esses que nos interessam, e além também o filtro nos interessa, que ele pega um arquivo de entrada, que seja um TXT, um RTF, um HTML, e vai jogar no formato que a gente quer, que no nosso caso é o XML, tá? Então, para isso, ele se usa de uma parse tree, só relembrando, você tem um conjunto de caracteres, passa numa primeira fase chamada Lexer, ele gera um grupo de tokens, de partes, então o rótulo do artigo é um token, o rótulo do parágrafo é um token, o rótulo do capítulo é um token, isso tudo está lá na gramática, tá, pessoal? E esse passe, ele tem uma gramática que diz: o artigo pode vir incisos opcionalmente, e o inciso pode ser com alíneas e assim por diante. Ele vai fazendo esses casamentos e vai gerando o resultado. Aqui, por exemplo, eu tenho um artigo que tem um caput. Aqui, no caso, só tem 3 artigos. Eu tenho aqui um exemplo de alteração, ó. O artigo 3º, ele está falando que o artigo 32 da lei 9.394 passa a vigorar com a seguinte redação. E aí vem todo um conjunto de tags que tem a ver com a alteração. Que conjunto de tags é esse? alteração, aspas, estrutura, ele abre aspas, aqui é o artigo já novo, tá? Então, o artigo 3º, caput, da lei atual, a aspa número 1, desse caput do artigo 3º, está alterando o quê? O artigo 32, que é o que está sendo alterado. Então, esses IDs, pessoal, ele monta isso tudo automático, baseado no texto da lei, tá? Então, aqui, por exemplo, aqueles pontinhos, a gente chama de quê? Chama de omissis. Omissis, rótulos e os pontinhos. Esses pontinhos, dependendo da saída, você vai incluir mais pontinhos ou menos pontinhos, né? A gente vai gerar um PDF, você coloca até o final. Se não, os pontinhos originais estão aqui para serem usados. O fecha aspa, mais um detalhe, a gente está usando a aspa curva, que é a aspa correta. Esse negócio de aspa reta é só na computação. Se você for no tipógrafo, o certo é usar o abre e fecha aspa curvo, né? Então, aqui seria aquele texto simples da nota de alteração, normalmente é NR, AC, ou vem por extenso, texto incluído pela lei tal, 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 tal. Seria a nota de alteração, né? Então,
isso é uma novidade em relação ao assunto.
Essa parte de alteração é nova, que não tinha. Mais da metade das leis tem alteração. E o PASSER hoje, viu, Luiz, está fazendo mais de 80%, 81%, né? Mais de 80%, foi 81% que ele fez. E se tivesse codificado corretamente, daria mais de
90%.
De 2000 a 2008. Ele fez sem problema. Agora, se a codificação tivesse correta, chegaria nos 90%. Os erros que ocorreram foram falta de espaço, vou falar sobre isso já já. Então, ele faz essa transformação daí. Então, pessoal, essa é a que eu chamei de pipe LexML. Quer dizer, pipe seria esse cano, né? Então, você tem duas opções de entrada. O seu arquivo inicial pode ser um arquivo RTF ou pode ser um arquivo TXT.
DOC não pode.
DOC, você salva como RTF, todo processador tem, né? Porque o DOC é proprietário, é binário. O RTF é textual.
Hã?
É fechado, você não.
Converter tudo antes.
Mas essa conversão é automática. É
salvar como?
É salvar como, mas nem na mão, você consegue fazer um programa macro que converte tudo. Então, no primeiro passo, existe a gramática RTFG, tem o Lexa e o Parser. Como eu falei, nessa gramática, pode falar.
Um comentário sobre o RTF, a gente usa no sistema de criptografia e quando, incrível que pareça, quando o sistema está funcionando, ele é uma aplicação VB que usa o Word embutido. A máquina cliente que estava no sistema, quando a gente migrou de versão do sistema operacional do Windows, sem mexer numa linha da aplicação, quando mexeu o Windows, ele gerou um RTF um pouquinho diferente. Acho que ele usou alguma biblioteca do sistema operacional.
Entendi.
Eu acho que foi para o Windows 2000, do 90 alguma coisa, para o 2000, eu acho que foi isso.
Realmente, inclusive uma coisa que eu estou pensando em fazer. É o RTF que chega, eu estou pensando em abrir e salvar no AbiWord, que é um software livre, porque eu padronizo a forma que o RTF é codificado.
Nem o mesmo Word.
Porque eu já encontrei RTF fora da especificação. Por exemplo, o comando de controle tem que vir em letras minúsculas. Então aqui, pessoal, só mostrando a gramática, vocês vão ver que existem várias tags, RTF, deflang, parágrafo. Os caracteres de acentuação todos são esses códigos que ele coloca. Então eu fiz toda a tradução, tá certo? E no passo seguinte, o que é que ele faz, o programa? Ele cria uma árvore de memória e gera um XHTML reduzido, só com as tags que me interessam, tá? Então gerou um XHTML. Então o passo seguinte, passo programado, que é do tipo filtro, que lê o XHTML e gera um TXT. Então, esse cara daqui, ele vai receber um TXT puro ou esse TXT com algumas marcas de formatação, de bold, de itálico, tá?
Como é que você põe isso no TXT?
Hã? Não, ele bota a tag lá e ele vai aceitar. É em HTML, é só XHTML. É um TXT modificado, por isso que eu chamei de TXT RTF, tá vendo? Então, esse passo seguinte do normaliza, ele vai fazer o quê? Ele vai corrigir a entrada. Então, tem situações que lá no arquivo. Aqui não tem lápis, não, né? Não, mas você pode dar uma olhada, não precisa não. Então, você tem assim: parágrafo primeiro, né? Aquele símbolo do parágrafo 1 e a bolinha. Aquela bolinha, às vezes o pessoal pega a letra O e coloca sobrescrito. Às vezes coloca o caractere grau, que é diferente do caractere corrente, que é de ordinal. Então são três formas diferentes que ele vai lá e corrige, tá? Na verdade, esse normaliza, ele corrige outras coisas. Deixa eu mostrar aqui para vocês rapidamente o que é que ele faz além do grau, né? Então normaliza. Normaliza. Ele tira o itálico de capt. Por quê? Porque ele vai se transformar numa outra tag de palavra de língua estrangeira que vai ser apresentado como itálico, mas isso só lá na frente. Então ele retira. Mas tem outros casos aqui, ó. É comum aqueles pontinhos lá da ponto, 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 ponto. Aí lá no meio o cara coloca um espaço em branco. Aí dava erro no passe, né? Aí o que é que eu faço aqui? Isso. Procura 5 pontos, um espaço 5 pontos e troca por 10 pontos, entendeu?
Se vocês não estão pedindo.
Não, mas aqui é 5 pontos em qualquer posição da linha, entendeu? 5 pontos, 5 depois. Eu botei 5 para dar segurança. Então aqui, pessoal, eu faço... Ó, a coisa que acontece muito, aquelas notinhas AC e NR. O certo é vir o ponto, a aspa e o AC. Às vezes vem a aspa, o ponto e a C. Aí tá errado, né? Aí o que, que eu faço? Eu faço essas correções aí. São correções feitas com segurança. É o elogio, é pingo. Vocês já estão entendendo aqui?
Claro.
Tá. Alô? Pode falar, Eloy. Tá, beleza. Obrigado. Tá. Tá, obrigado, Eloy. Valeu. Até mais, tchau. Isso aqui é uma reunião online, né, Sérgio? Já tem ata na internet, já está confirmado. É quarta-feira vai ter a reunião do comitê do EPING, tá? O comitê gestor. E a gente vai apresentar lá uma palestra de 20 minutos do LexML com o objetivo de marcar no portal do governo eletrônico a consulta pública da especificação. E é nessa data, daqui a um mês, que eu quero ver se passa esse evento com o pessoal de informação de várias... das várias casas. Então, pessoal, esse caso aqui, ele converte, faz essas correções, mas com cuidado. Por exemplo, essa história de transformar O ou símbolo de grau no ordinal, que é esse daqui, é muito parecido esse aqui, né? Mas são caracteres diferentes. Eu faço como? Primeiro, tem que vir um número antes, seguido de branco, vírgula, ponto, vírgula e tal, e tal, e tal. Por quê? Porque eu não posso fazer qualquer símbolo de grau. Existe grau do azimuth de uma área territorial que tem que ser grau mesmo. Então, ele respeita. Então, essa fase de normalização, ele faz esse ajuste gerando arquivo mais redondo, tá? Aí tem uma outra normalização que é feita. Essa normalização é feita principalmente para os casos de alteração, aquelas aspas. Então, cada aspa eu quebro a linha para facilitar a etapa seguinte, que é a etapa principal da história, que é essa etapa daqui, do passe do LexML, tá?
E nesse ponto aí só tem um tipo de aspas?
Aqui eu cuido das aspas de começo ao final de linha, a do meio não me interessa.
Sim, então, o que tinha antes?
O que tinha de aspa curva ou reta virou aspa curva, nesse caso do meio, né? Aliás, nesse caso das pontas, do meio não mexi, não. Vai virar curva.
O que é do meio?
Não, imagina que tem alguma coisa, um texto que tem alguma coisa entre aspas, uma sigla, sei lá. Isso aí eu não mexo, não. Eu mexo só se for a aspa do início e do final, tá?
Mas de qualquer maneira, no meio vai ficar dupla também no final.
Ela é dupla, mas reta. Porque não sei se você já percebeu no computador, tem a aspa reta e a aspa curva, né?
Tem a simples.
E tem a aspa simples. Mas normalmente se usa a aspa dupla, né? São poucos casos. Eu vi um caso de um arquivo com erro que tinha duas aspas simples para dar a impressão que era uma dupla, sabe? Mas era erro de codificação. Aí fui lá e corrigi e tal. Mas a aspa de simples para dupla, ninguém faz modificação, não. Em termos de fazer automático assim, ninguém altera, não, tá? Essas aspas de começo e final é sempre dupla. E se ela for reta ou curva, ele vai ficar como curva no final. Então esse aqui é o passe principal, é nessa fase que ocorrem os principais erros, tá? Eu vou mostrar aqui alguns exemplos de erro. Aí gera o LexML e na fase final ele só aplica um filtro linguístico que vai pegar palavras, como eu peguei, por exemplo, do latim tem caput, tem ex officio, tem outras, né? Do inglês, day trade, leasing, isso tudo são palavras que estão nas nossas normas que precisam ser marcadas com a língua correta. Por quê? Porque se você vai fazer uma verificação ortográfica, ele vai usar o dicionário correto. Se você vai fazer uma síntese de áudio para falar o texto, ele vai usar a pronúncia correta, porque ele sabe qual a língua daquela palavra. Tá? Então, isso aqui seria um filtro linguístico. Ele não está completo, existem mais filtros para entrar nessa história daí. Mas essa visão...
O que outros filtros teriam?
Não, é a questão dos links de remissão interna e externa, o passe dos metadados de alteração, isso não foi feito ainda, mas isso está tudo previsto. Então, essa visão de você gerar tudo quebrado, você falar, está complicado, mas não, está simples, porque em cada lugar cuida de uma tarefa e você tem os arquivos para ver onde que deu erro e fazer o ajuste que precisa fazer, tá certo? Então, eu converto isso aí... sei lá, de 2000 a 2008 são 1.740 normas. Eu converto em meia hora todas, né? Usando, nem é uma forma otimizada, eu poderia otimizar e converter em 10 minutos. Quer dizer, tempo computacional não é problema para fazer essas conversões. Então, pessoal, vou tentar detalhar mais.
E preserva as tabelas?
Sim, as tabelas está fazendo o básico só, por enquanto. Porque a tabela. Rospan e Cospan não tem ainda, e tabela dentro de tabela é o pesadelo da especificação do RTF, a coisa pior do mundo, sabe? Então, por isso que eu devo usar essa coisa do AbiWord, que eu vou tentar, a partir da saída de um programa padrão, tratar a tabela direitinho, sabe? Mas tabela quase sempre... Tá, obrigado. Bom, quase sempre ela vem anexo, tem casos de tabelas que vem no corpo da lei. Então essa aí também não está tratando ainda, mas é muito, muito raro. Mas tem, sei lá, uma dúzia de casos aí desses.
Não tratar a tabela, se você não pega o conteúdo dela, ou você ignora ela na saída?
A tabela ele está convertendo os tables, TRTDs, tá? Mas eu não estou colocando ainda dentro da estrutura certa do LexML.
Tem uma coisa que poderia colocar a tabela como tag mesmo, lá dentro, aí poderia só não mostrar na, assim...
Só o nomezinho, tabela, né? Tabela. Ah, entendi. Enquanto não estivesse tratando, né? É um meio paliativo.
Está dentro do artigo correto.
Tá.
E outra coisa, o artigo que você tirou os itálicos, né? Eu acho que seria legal manter o itálico. E depois no linguístico ver se tudo que está em itálico é realmente outra língua.
Tá, mas sabe o que acontece? O itálico ali eu só tirei do caput, né? Que o caput eu tenho certeza que ele vai ter o spam para outra língua. E tirando o itálico ali, facilita depois a partir de remissões que vai ser feito antes do linguístico. Tá? O linguístico vai ser o último de todos. A parte de remissões.
O itálico, mas deixa o spam.
Não, o spam é aqui no linguístico, ele inclui spam.
Tá.
Eu terei itálico aqui atrás, tá?
Mas não tem alguma tag ou não?
No caso de caput, não. Para os outros casos, o itálico continua, tá? Eu só terei o itálico ali do caput.
É que talvez vocês vão tentar manter uma tag, então pode no final limpar a tag se fosse o caso, porque seriam os candidatos, né? Naturais.
Existe dois casos de itálico que eu estou tirando. Primeiro, o caput, tá? Quer dizer, os termos que já estou prevendo no linguístico, que seria caput, ex officio, esses nomes em inglês, eu já tiro. E também a linha, quando é citada, normalmente a linha vem em itálico. Mas aquele itálico não é uma característica da linha, é uma forma de diferenciar a letra E do ED que está ligando a conjunção, né? Entendeu? Mas isso aí, na fase depois... da apresentação, quando as remissões estiverem lá, ele vai transformar em itálico de novo. Então o caput vai aparecer itálico, a linha vai aparecer itálico, no final de tudo. Eu só terei nessa parte do processamento, tá? Ele volta a ser itálico.
Então, talvez você falasse assim, talvez eu mantenha alguma forma para depois na apresentação, para ver se a apresentação foi igual ao original. Se fosse por esse motivo.
É coisa para se pensar. Em termos de tentar preservar o itálico para depois ver se o cara veio com o itálico, né? Isso pode ser que venha, porque não venha, né? É uma coisa para se pensar. Vamos. Ó, pessoal, ele gera um log mostrando cada etapa se foi feito ok, tá? Então, se aparecer alguma coisa aqui no meio, vai ser mensagem de erro, dizendo, ó, linha tal está com erro. Vou mostrar um exemplo já já. Então, primeira fase, eu tinha o quê? Tinha um RTF, que são esses códigos de controle todos aqui, ó. Sempre começa com RTF1, que é versão, ANSI, conjunto de caracteres, aqui o código 1252, e aí vai todo o detalhamento, né? Aí, naquele passo que eu fiz, eu gerei um XHTML reduzido, que só tem o quê? Aqui, ó, B, por exemplo. Esse B daqui, viu, Ricardo? Eu tiro, ó. B do arte do rótulo. Isso aqui eu tiro, porque só vai me atrapalhar. O rótulo é colocado bold no final, entendeu? E isso é bom que tire, por quê? Porque tem lugar que não vem com B, ó. Então, se vem ou não vem, é melhor que tire logo e fique padronizado. E o rótulo é meu ponto de controle para fazer o reconhecimento da estrutura. Então, por isso que o B me atrapalha se ele ficar na primeira coluna.
Eu estaria sugerindo, talvez, manter, tirar, porque é para efeito de achar o texto, é só tirar as tags, né?
Se tivesse um itálico de duração, ele permanece, tá? O I daqui eu não tiro, não. Eu só tiro alguns I específicos que eu sei que eu posso tirar.
Por que o artigo 87 está sem B? Porque ele é...
Hã?
Já vi.
Ah, tá. Renato, porque ele é licitação.
Não, mas isso vai ter de tudo, depende, as mais diversas situações, tem gente que usa B, tem gente que não usa no B, então é melhor tirar
e... Não, mas agora eu falo assim, que é para manter até o final e ficar ignorando no parser, né? Por exemplo, para transformar em texto, isso é...
Como eu falei para você, esse aqui, por exemplo, me atrapalha, porque o rótulo para mim é um ponto de controle lá no parser. Quando eu for na etapa seguinte, ó... Aqui eu tenho um arquivo TXT, não normalizado ainda, tá? Mas com tags, aqui não tem nenhum exemplo de tag de HTML, porque nesse caso não teve, eu tirei tudo que não me interessava, até os parágrafos. O arquivo normalizado, o que ele faz? Ele traz tudo para a esquerda, tira a linha duplicada, converte os elementos em grau direitinho, tá? No arquivo normal com alteração, vocês notem que aqui eu tenho aspas, mostrando que aqui abriu aspas e teve uma... Eu faço essa quebra para facilitar justamente a etapa seguinte, que é a etapa do parser. Então, fiz uma quebra dessas aspas, tá? Essas aspas têm que estar balanceadas. Se tiver abre aspas e não tiver fechando, dá erro. Existe caso desse? Existe, com 5%. Alguns erros, pessoal, que a gente consegue contornar, a gente já faz no parser. Outros, vai ter que ter um certo nível aí de intervenção humana para corrigir, tá? Então, no passo seguinte, eu gerei o XML, epígrafe, meta...
Eu entendo que você está usando uma política bem conservadora, né? Assim, se passou sem erro, é porque provavelmente realmente não teve problema. Na dúvida, você...
Falta ainda incluir um passo final de validação com o XSD, isso eu não coloquei ainda, mas vai ter, que eu garanto que ele está de acordo com a gramática do XML esquema. E aí, o que vai trazer qualidade para a gente é o comparativo de textos da Câmara com o Senado, com o Planalto e assim por diante. Então, para vocês terem ideia, eu tenho aqui um exemplo. Eu peguei uma lei, aqui, a lei 9976, na presidência, lei 9976 no Senado. Eu fiz o passe de TXT das duas e mandei comparar automático, tá? Então, aqui ele mostrou os problemas. Por exemplo, aqui, tecnologias... lá na presidência e tecnologia lá no Senado. Outro erro. Armazenagem no singular, armazenagens no plural. São erros que se você fizer a leitura assim, você não pega. E a máquina consegue pegar. Tá certo?
Aí quem teria que ler no Diário Oficial, por exemplo?
Não, aí a gente pode ter várias abordagens. Se a gente tem três fontes diferentes, pode tentar fazer um batimento das três e ver quem ganha por quantidade, né? Quer dizer, o Senado nesse ponto está igual da Câmara e está diferente do Planalto, então, opa, verifica aí, Planalto, se está certo. Falei alguma coisa desse tipo, né? Mas isso sim é que iria trazer qualidade para a nossa base de informação, né? Eu cheguei a pegar essa lei lá na Câmara, cara, e por azar aí, essa lei estava um pouco corrompida lá. Ela estava cheia de diferença. O que aconteceu lá? As alíneas lá viraram o texto do inciso. Está vendo aqui em cima? Ó. Alguma coisa aconteceu no Então, as alíneas ficaram todas aqui em cima, no inciso 5, que ele se quebra em A, B, C. Tá vendo aqui, mudança? Uhum. Esse mudança aqui, tá aqui, ó, mudança, tá aqui, ó. Mudança de matéria-prima, tá vendo, ó? Então, se a gente pega de algumas fontes, tenta fazer alguma parte automática e depois uma conferência no final, né? Tem muitas possibilidades para melhorar a qualidade do texto, né?
Esse ponto aí que não quebrou, né? Não definiu os pedaços da lei adequadamente, tem o conteúdo de cada pedaço e o pedaço. Aquela questão de tentar manter tag até o máximo da etapa do processamento, mesmo seja para limpar a tag, mas para poder comparar.
Se ela está lá, me atrapalha, eu posso incluir ela depois, eu prefiro tirar logo, do que me ficar me atrapalhando.
Regra, o que tem antes é alguém colocou uma tag e a formatação tinha algum significado.
Eu sugiro que você dê uma estudada no passe, faça alguns testes, faça essas alterações e passe para a gente que a gente avalia, tá? Vamos tocar o barco, porque... Então, pessoal, isso aí é que vai dar uma qualidade. Eu tenho ali o LexML...
Você foi no site, pegou a...
peguei com Ctrl C e
salvou no
TXT, foi. Eu fiz a partir de TXT as três fontes, tá? Aqui tem um exemplo de como ocorre o erro quando, apesar dele ter escrito OK aqui, ele tenta se recuperar automático. Existe a opção de a gente fazer para no primeiro erro ele parar. Eu preferi não tiver essa opção. Então ele funciona mais ou menos como um compilador de programas. Ele tenta mostrar o maior número de erros possíveis, tá? Nesse caso aqui ele só mostrou um. Ele está dizendo aqui que nesse caso da lei 10.161, na linha 8, caractere 5, ele estava esperando um espaço em branco e tinha a palavra anulação. Então, quando a gente abre o arquivo que foi entrada para essa etapa, que foi essa etapa aqui do parser, tá? Do lexer, do parser, você vai ver aqui, ó, que o hífen do inciso não está com espaço em branco. Então, na hora da conversão, ele deu erro. Então, em algumas situações, se esse erro se repete muito e a gente tem segurança de contornar automático, a gente contorna. Mas nesse exemplo, na versão atual do parser, eu preferi dar o erro e apresentou aí dizendo que tem um erro aí, o cara bota um espaço branco e reexecuta e funciona. Tá?
Esse é o caso, eu acho que é melhor ser conservador, apontar o erro tal, e só consertar realmente
quando... consertar só quando aparece muito.
Enquanto tiver
sentido, exatamente.
Não vai ter efeito colateral.
Exatamente. É essa política que a gente está adotando, viu, Sérgio? Outra coisa, se aqui no texto para baixo tiver anexos, tiver esse texto não é oficial, sei lá, o que tiver eu estou desconsiderando, tá? Por enquanto a versão atual do PASS está até assinatura.
Como é que você sabe que teve assinatura?
Hã? Não, aí normalmente tem o nome anexo, depende da origem que você está pegando. Lá no Senado o pessoal tem um padrão de colocar anexo. Quando tem retificação, por exemplo, eles colocam no mesmo arquivo com a marca de retificação, tá? Então pode ser que vocês, quando forem analisar o parser, vejam aí algumas coisas específicas do Senado. Mas normalmente eu coloco um comentário, marca do Senado, alguma coisa assim, tá? E aí vocês vão colocar as marcas específicas de vocês, né? Como eu falei, tabela, se for spam, qual spam não está fazendo, e tabela dentro de tabela também não está fazendo.
Você tem ideia de qual a frequência que ocorre?
Tabela, com o spam e qual spam ocorre muito. Aqueles anexos de créditos, todos eles têm isso, né? Tabela em tabela, eu não vi nenhum caso ainda não. Mas aí é questão de, com a B-Word, eu acho que a gente vai conseguir sair fácil do outro lado. A ser implementado nessa questão do parser. Primeiro, o esquema flexível. Então, o que é isso? Se tem algum erro de técnica legislativa, por exemplo, o próprio Código Civil tem erro de técnica legislativa. Você tem um subtítulo que não é um agrupador previsto pela Lei Complementar 95. Então, nesse caso, ele não vai usar a estrutura do parser rígido, que a gente chama, ele vai usar o flexível. Então, ele passaria, ocorrendo o erro aqui, mandaria um desvio para esse esquema flexível.
Hoje o que acontece, então? Hoje ele para.
Hoje ele dá erro só. Hoje está dando erro. Mas ele vai ter um desvio automático para tentar uma segunda tentativa. Isso aí não foi feito ainda não, né? Os anexos, nós não fizemos. Quando a gente fizer anexo, inclusive, eu acho que a parte de acordos é muito parecido, tem textos, a estrutura livre, né? Então, questão de a gente fazer...
João, mas anexo pode ser qualquer coisa, né? Só uma foto...
Pois é, anexo, a gente lá no LexML, nós temos duas opções, que é o anexo que a gente chama articulado, imagina que a gente tem um regulamento, um tratado, então a gente tem uma articulação. ou um anexo estrutura livre, né? OpenStruct, que tem lá. Então, a anexo estrutura livre é como se fosse um editor mesmo, um parágrafo. Um parecer, por exemplo, vai ser muito parecido com o anexo, né? Um parecer de comissão e de uma proposição.
Mas pode ser uma foto, um mapa, um objeto.
É, aí essa parte ainda não foi feita, é outra história. A questão de retificação, que é aqueles comunicados que retificam lei, isso aí não foi feito. Eu acho que a gente tem que fazer um passe de retificação. Caso a gente queira chegar no ponto máximo que seria um consolidador de alterações, né, para consolidar automático uma norma, isso aí para o futuro é possível sim. O passo de validação com o XML esquema no final, para ver se deu tudo certo realmente. O XML esquema, pessoal, é uma outra forma que ele vai garantir, vai criticar a estrutura. Quer dizer, eu fiz um processo de conversão. O que eu cheguei, está correto? Ele vai fazer essa verificação e vai dizer para a gente. A gente imagina que esteja correto, mas ele pode ser que ache alguma coisa que passou, né? Uma outra coisa seria filtro para a conversão de HTML ou XHTML para o formato XHTML reduzido. O que, é que seria isso? Hoje o passe aceita RTF e TXT. Ele poderia aceitar também HTML e XHTML. Sendo que o nosso XHTML intermediário é mais reduzido, eu não pego todas as tags. Eu tenho que tirar script, eu tenho que tirar várias coisas. Então eu daria uma reduzida nele e teria mais formatos aí de entrada para o parser. Comparação entre arquivos XML de diversas fontes, qualidade da informação, foi isso que eu mostrei para vocês. Pega dois textos com o parser, compara automático e vai dizer esse ponto está errado. E aí a gente pode fazer isso automático, né? Pegou um conjunto aqui, outro aqui, gera um relatório mostrando onde estão as diferenças. Essa parte é importantíssima, é o passe de remissão, quer dizer, uma lei está referenciando outra ou uma parte dela mesma. Então, aquele link vai ser criado, uma tag chamada remissão, que vai permitir o usuário navegar, vai permitir um sintetizador de áudio saber que aquilo lá é um inciso e assim por diante. Né? O inciso da remissão... É o RN, exatamente, usando as URNs. Então eu tenho as remissões internas e as externas. Isso aqui tem que ser feito, é bem importante. A parte dos eventos, a parte do passe dos eventos de alteração, isso seria o quê? Uma lei altera a outra. Então essa informação de alteração, existe uma seção do metadados que chama eventos gerados. Então essa seção tem que ser preenchida automática a partir do texto. Isso vai ser usado pelo cara que chama consolidador das alterações. Então a gente vai ter um outro programa que pega dois XML e gera o texto derivado com as alterações daquele dia, tá?
Não tem que ir lá na lei também dizer que ela está alterada?
Não, aí todo relacionamento aqui tem as duas vias. Você tem tanto... você sabe que aquela alterou essa foi alterada por aquela. Lá no resultado do XML estaria, da URN estaria aparecendo todos esses links, né, de alteração.
Você põe a alteração em si ou você diz só que foi alterado pela lei tal?
Então, como é que funciona? Aqui, eu tenho a lei 1 aqui, né? A lei 1. Aí a lei 2 foi publicada nessa data e entrou em vigor nessa data. Então, a vigência foi da data de publicação nesse exemplo. Então, esse caso aqui, ele gera um outro XML derivado, né? Derivação por alteração, ou por revogação, o que seja. E aqui eu tenho... Esse aqui não é mexido não, tá, pessoal? Esse aqui continua com a assinatura válida, com a estrutura válida, com a apresentação válida. O que eu crio é uma nova versão com mais informações aqui. Então, aqui eu tenho um identificador de URN, e aqui eu tenho outro identificador de URN. Então, esse cara que seria gerado automático.
Não, você não segue a informação aqui.
Não. Porque eu sei que aquilo ali é a versão original. Não insiro lá, não. Crio outro mostrando essa derivação.
Então, todas as a lei estaria disponível para cada dia. Qual é a lei do dia tal? É essa?
Para cada sim, dia mesmo. Que tivesse possível. Exatamente. Eu vou mostrar aqui um slide que mostra isso. Essa apresentação do CONIP tem um exemplo do se a gente tivesse essa consolidação funcionando, um possível resultado para o Código de Defesa do Consumidor seria esse. Texto original é esse. Texto atualizado para essa data, para essa data, para essa data, para essa data, seria isso. Né? E texto multivigente, é aquele do Planalto, que no único texto eu tenho várias versões do artigo. Tá? Então eu sei que a vigência é de data tal a data tal. Texto traduzido, lá no Ministério da Justiça tem o Defesa do Consumidor. Então o cidadão vai escolher qual versão que ele quer. E ele vai lá e... Mas, pessoal, eu considero essa parte, é até mais difícil que essa, porque você reconhecer as remissões, mas isso aí o pessoal da Itália fez, né, no projeto italiano que a gente tem tomado por base, e não é coisa de outro mundo, é questão de sentar e fazer. Então, pessoal, as instruções para vocês brincarem com o passe lá no, na casa de vocês, lá nos órgãos. Lá. Olha só. É, descompactar o arquivo que está lá no site do LexML, tá? Você vai baixar o AntiLR Works, que é esse carinha que faz a geração do código Java. Está nesse endereço daqui. Você altera as variáveis classpath Java Home nesses arquivinhos de BAT que tem lá, que facilita a sua vida. Aí se você quiser compilar a gramática, você executa o XP BAT com o arquivo TXT ou RTF, e se quiser só executar sem compilar, você executa xpe.bat. Então, vamos demonstrar aqui. Então, por exemplo, aqui, ó. Aqui eu tinha acabado de fazer.
São scripts com a linguagem e tal. E o programa em si a gente baixa.
Ali, aquela biblioteca JAR você baixou, né? Então, aquele pacote lá é bem pequenininho, ele tem esses arquivos aqui, .g, ó, que são as gramáticas, tá? Então, quando você executa aquele XP, aqui, ó, com a versão da presidência, lei 9976-PR.txt, tá vendo aqui? Quando você coloca só XP, ele vai compilar, quer dizer, ele pega a gramática, gera o código Java, pega o Java, compila e a executa para... Então, nessa etapa aqui, ele fica mais lento. Ele agora está compilando todas as gramáticas, ele vai aparecer alguns warnings, isso aí não é problema, tá? Tá compilando. Nesse ponto, deu uma pausa. Ele fez o quê? Ele pegou as gramáticas, gerou o código Java. Aí, passo seguinte, eu tenho que compilar o Java. Então, esse passo daqui, ele está compilando todos os Java. Demora um pouquinho, porque ele gera mais de 10 mil linhas de código Java. É, gera um monte, né? E no final ele vai executar o que eu quero. Eu quero fazer o passe daquele carinha lá, né? Então aqui, ó, é rápido, ele já fez o passe. Então ele gerou um conjunto de arquivos na saída, né? Então se você for lá ver, esse é a lei 9976 que a gente acabou de gerar. Vamos ver aqui onde é que ela está. Então, ó, ele gerou aqui um conjunto de arquivos. Opa, deixa eu dar um F5 aqui. Ah, é. Ele gera menos arquivos aqui porque eu parti do TXT, não parti do RTF, tá? Então, aqui eu tenho o arquivo do log dizendo que foi tudo ok, ó, com menos fases. Normalizado com alteração. Teve alguma alteração aqui? Não teve. O LexML completo. No caso aqui, vocês veem que está com lixo. Por quê? Porque eu não passei os parâmetros de metadado, tá? Os parâmetros que tem o nome da lei, mas isso aí ele aceita esses parâmetros. A gente vai ver um exemplo já.
Ele pegaria da própria lei, né?
Ele não pega do texto. Por que ele não pega do texto? É complicado, não é padronizado. E aí, como essa informação já está nas nossas tabelas, quando você for, você gera um arquivo assim, ó.
Na linha de comando?
É. Ah. Esse arquivo aqui. É o tudo.bat. Ele tem o quê? Passando o arquivo, BR Federal, lei, número tal, data de assinatura. A data de vigência, o Senado não tem esse campo. Então, vou dar a tag data de vigência. O pessoal da Subsecretaria de Informações já aceitou incluir data de vigência. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer automático aquelas que entram em vigor da data de publicação e alguns outros casos que se repetem. E o que sobrar, eles vão fazer na mão. Por que a data de vigência é importantíssima? Porque eu só posso gerar a versão derivada na data de vigência de quem está alterando, tá? Então essa informação a gente não tem e eles vão alimentar para a gente. Então aqui está fixo que é texto em português, a data de publicação já tinha na minha tabela, eu coloquei aqui, tá certo? Então esses são os parâmetros que ele vai fazer a montagem lá do do metadado, né? Então, voltando lá na apresentação... É, mas pode executar em outra plataforma.
É uma máquina maior que o Linux, por
exemplo. É, mas máquina não é problema, cara. Isso aí executa rápido. Inclusive, se a gente não tivesse que criar uma máquina virtual toda vez, faria um programinha que lia um script e uma máquina virtual só passaria todo mundo em 5 minutos.
Você dá aquele monte de caldo para converter aquilo.
É, cada um é uma máquina virtual, né? Isso é que é demorado. Mas mais de meia hora faz tudo, né? Então aqui estão os comandos, pessoal, de compilar a gramática, compilar o Java e de executar o comando, tá? Eu não sabia que ele só aceita 9 comandos posicionais, né? Aí tem que dar um shift, né, pra pegar o... Tive que ir lá no DOS pra... Então, linha de comandos, como é que funciona? Aqui é o programa principal, você passa o arquivo com TXT ou RTF, e na sequência você informa tudo, tá, pessoal? Jurisdição, autoridade, tipo, número, data representativa, data vigência, data de publicação, forma, conteúdo e língua. Aqui tem um exemplo aqui embaixo. Então esses dados ele vai fazer o quê? Ele vai montar aquela área lá de metadados. Tá? Vou pegar um exemplo aqui para mostrar o metadado montado. Então, por exemplo, leis de 2007. Vamos ver se por acaso essa aqui está convertida correta. Tal. Então, aqui eu tenho que é uma lei do Brasil Federal, é lei dessa data, desse número, data de vigência não tem, né? Data da visão é texto em português, e as URNs aqui montadas, ó. Aqui a URN da publicação oficial, vou montar também, dizendo onde essa lei foi publicada, né? Então pessoal, algumas estatísticas. Da forma como ele está hoje, com o acervo do Senado, de 2000 a 2007, ele fez mais de 80% de conversão. De conversão sem erro, né? 15% dos erros, num chute que eu fiz assim, é problemas no arquivo de entrada, tá? Ou falta de espaço em branco, ou falta aspa na alteração, ou uso de caractere errado para delimitar dispositivo. Então, por exemplo... O inciso é hífen, isso está na lei complementar 95. Né? Pode ser que para leis antigas usasse outra coisa, mas de 2000 a 2008 tem que estar de acordo com a lei complementar 95, que é de 98. Tá? Então, parágrafo, aí tem toda a regrinha de ordinal, de ponto e tudo. Né? Uma coisa que a lei complementar 95 não fala é isso aqui. Ó. Alguns artigos de direito penal que tem algumas leis, ora vem pena com hífen, ora vem pena com dois pontos, ora a pena de um grupo de incisos, ora de um inciso específico. Então não é bem resolvida essa questão da pena, né? Desse dispositivo de pena. E às vezes é muito comum ter título de artigo em dispositivo penal, de lei penal, né? Então isso é a lei complementar 95.
Título de artigo.
Título de artigo. Você, antes do artigo vem uma frasezinha curta, dizendo, algum, vocês conhecem, né? Já viu? Tem assim...
Dirigir embriagado.
É, pronto, dirigir embriagado, exatamente. Aí tem um artigo falando de dirigir embriagado. Mas título de artigo, a lei complementar 95 não tem, mas o decreto que regulamenta no âmbito do executivo fala de título de artigo, tá? Então, pelo menos esse aí tem essa coisa. Mas essa questão da pena, o decreto não fala.
E o LexML tem a tag para título de artigo?
Tem também.
Tá legal.
O parser não está fazendo, mas ele tem. Problemas de técnica legislativa, aquele caso do flexível, né? Esse 5% aí. Tabela ou texto no corpo da norma, eu não estou tratando ainda no passe, vai tratar no futuro. Alteração de anexo no corpo da norma, isso não está sendo feito. Quer dizer, como anexo eu não estou tratando, se eu estou alterando o anexo aqui dentro do artigo, também eu não estou tratando, tá? Isso aí vai ser tratado mais na frente. Então, alguns casos.
São os problemas mais graves, né?
Então, os problemas mais graves de todos é a qualidade, né? Pelo que eu vi aqui, eu fico espantado como a qualidade é baixa dos textos, né? Agora, o pior é que, por exemplo, de um tempo para cá, de uns 3 anos para cá, fizeram acordo do Senado e do Planalto, eles só fazem copiar. Então, eles copiam também os erros para cá, não tem nem como comparar, né? E aí, vai ter que ter um acordo aí da rede para resolver esse problema.
Como você imagina, me baseia numa publicação,
a título de curiosidade,
ainda bem que está tudo errado.
5%, né? Nós temos um parceiro lá que ele, ele faz a extração de dados dos documentos e coloca, aí não é em XML, ele põe em tabelas. Ah, ele estrutura tudo em tabelas. A gente teve todo esse problema com as aspas, com as bolinhas, com tudo. E nós paramos em 95%, porque a gente viu que os 5%
restantes,
o custo-benefício não
compensa. Ah, excelente.
Uma concorrência.
E foi para texto de norma, foi?
Foi, não, foi para texto de acordos.
De acordos, né? É bom saber disso. Porque se já tem essa experiência, vocês usaram qual ferramenta lá para fazer o passe?
VB.
Ah, na mão mesmo, né?
Não, Visual Basic.
Tá.
Ele então, lê o documento e vai atrás das tags e vai armazenando aquilo. E a tag não acha, a gente inclui numa tabela de tags.
Ah, tá.
Ô, João, isso é um problema para o passivo, né?
Porque é, polegado. Daqui para frente, se tudo tramitar em LexML, vai sair garantido. Legal, é. Né? Exatamente. Se for, se a gente conseguir implantar logo, né, no âmbito federal. Então, esse passe, eu fiz questão de trabalhar com o sistema de arquivo, porque todo mundo pode usar, né? Então, eu fiz um programa lá que pega do Oracle e joga no sistema de arquivo, aí eu faço o passe. Aí depois eu vou fazer ele de volta pro Oracle. Por quê? Porque se eu fosse direto no meu banco, esse programa não funcionaria para você, entendeu? Sim, eu deixei
mas,
ele...
Mas ele é onde que ficam os documentos. Cada um vai guardar os seus. Certo? Os documentos, então, são formatados. Estão normalizados.
Então, o documento é gerenciável é o XML, né? Ele está lá. Aí a sua instituição vai decidir como publicar. Então, eu posso publicar em PDFA para arquivamento em tal lugar, em tal portal.
A minha publicação é igual, ó, idêntica.
É, o que a gente pode fazer é fazer essas rotinas de comparação automática, né? E aí a gente criaria no metadado a informação que esse arquivo que você está vendo foi conferido com esse, por exemplo. Na verdade, se eu tiver a publicação oficial eletrônica, esse problema vai estar resolvido, igual tem o Diário da Justiça eletrônico, né? Porque o oficial é aquele que está lá e a gente bateria com aquele. E se tiver um erro, aquele é uma retificação que tem que ser feita.
Se não formatizar isso, por razão
do... É verdade.
João, para testar o Parsa, tem no download, tem um arquivo com a chamada das leis de 2007, as leis?
Os arquivos de leis estão lá dentro não, mas você pega, para testar, você pode copiar. Quer ver eu fazer aqui agora? Fazer um exemplo aqui. Diz um número aí, Ricardo, de uma lei.
8666.
Mas aí pegou.
812. 813.
Constituição.
Não, pega uma lei, um número randômico. Número randômico, qual?
8443-92 é o
TC1. É criação, é? Ó, 8443, tá aqui, né? Vamos ver se é uma lei assim, mais ou menos normal. É uma lei mais ou menos normal. Então, o que é que eu vou fazer aqui, pessoal? Nesse exemplo eu vou pegar na mão, tá? Já, ah, não, mas aqui do... Lei 8443. Como é?
A base de entrada, que o PGTU é histórico, ainda para testar as partes.
Veja só, a base de dados de legislação federal do Senado é propriedade da Subsecretaria de Informação. A gente não pode pegar os arquivos e passar para você assim direto, teria que ter autorização deles. Aí isso tudo envolve política, não é uma coisa trivial, sabe, Ricardo? Qual era a lei que você falou?
8443.
Vou pegar essa lei 8443, que aqui é a versão publicada, tá? O que é a do Planalto é consolidada e tal. Aqui eu vou pegar o texto lá do Senado e eu vou fazer o quê? Na mão, ó. Eu estou pegando aqui esse cara, eu vou pegar até a assinatura, tá? Vou tirar esse RET01 que está aqui, copiei. Aí aqui na mão eu vou...
João, o que é aquela retificação? É uma republicação?
É um comunicado oficial que teve uma retificação daquele cara, né?
É uma republicação?
Não, republicação é diferente. Republicação é quando a lei 8.112 foi republicada, quer dizer, ele pegou a versão consolidada alguns anos depois e republicou. Retificação vai lá e pontualmente altera... E corrige.
Mas essa retificação é uma coisa oficial.
É, a retificação é oficial. É. Lei 8443 do Senado Federal TXT, tá? O que é que eu estou fazendo aqui? Eu copiei o arquivo TXT da lei 8443. Você vê que aqui tem título, capítulo. A gente vê. Está toda a articulação aí. Então tá salvo. O que é que eu vou fazer? Vou só executar meu passe para essa lei. deixa eu fechar essas outras aqui. Tava um monte de coisa perto. Opa, essa aqui não. Então, lei 8443. Você sabe que é regra na informática dar erro na demonstração, né? Então, espero que dê erro, porque... Então, eu só vou executar, ó. É lei 8443.
Só executar, você não vai gerar.
Eu não vou compilar, né? Estou pegando a versão do passe atual, não vou compilar.
Ah, tá.
Então, eu executei esse cara, ele foi lá, executou. Então, vamos ver o resultado desse daí. Então, o resultado disso aqui está aqui, ó. Deu erro, hein? Deu erro. Linha 287, caractere 11. É bom que tem um erro didático para a gente corrigir aqui. Linha 287. Mas eu tenho que pegar, pessoal, do arquivo normalizado, tá? Linha 287 do arquivo normalizado alto, esse aqui, ó. Linha 287. Opa. 287.
Presidente e vice-presidente.
Vamos ver. Qual foi a mensagem dele?
Veio um E, esperava um D.
Esperava um 11. D. A 11, no 11.
Não, em cima tem plenário, em câmara
dos dois. É aqui, é. Tá estranho esse erro, hein?
República. Presidente da República.
95, vou ver esse 95 antes. Pode ser que um erro tenha implicado no outro, sabe? 95 aqui.
Ah, o E
está
de baixo aí.
Não, o que aconteceu aqui é o seguinte, ó. O parágrafo tem que ser inciso, não pode ser a linha. Então tem um erro de técnica legislativa. Então esse erro atrapalhou no outro. Não tem computação, né, que o erro do compilador aqui atrapalhou o segundo erro. Então foi exatamente isso que aconteceu. Então se a gente corrigisse a técnica legislativa nesse caso aqui, no artigo qual? Artigo 16, né? Vamos torcer para que tenha só esse erro de técnica legislativa. Artigo 16.
Passou.
O parágrafo tem que vir inciso aqui, concorda? Inciso é com if, não é verdade? É isso? Ou não?
É isso,
né? É isso. Então eu alterei no arquivo de entrada e vou executar de novo, tá, pessoal? Isso aqui não, eu estou fazendo só para demonstrar. Ninguém vai mudar, não. Peraí. Só para demonstrar. Ninguém vai mudar, não. Então, o que aconteceu agora? Deu um monte de erro, mas essa lei é muito grande, deve estar cheio de problema.
Passou por lá,
né? Ó, 261. Passou por lá, é verdade. Passou por lá. 261, tá faltando espaço.
Procurar lei.
Não, da outra.
Fazendo debug de lei.
Ah, da outra, é verdade. Ó. Muito bom. 261. Essa lei você pegou pesada, porque é grande pra caramba.
261, tá passando.
Mas é bom,
João. Ó, faltou o quê?
Enfim.
Então é bom saber que ele deu erro, né? Porque ele não está aceitando qualquer coisa. Ele tem que vir aquele rótulo corretinho.
Que não valida, não serve.
É, não serve, exatamente. Então, vamos dizer outro número que não seja esse número mágico para eu não sair daqui sem a demonstração realizada. Alguém diz outro número aí, pessoal?
Qual é o número, então?
Diz aí.
410.
Mas isso aí não é lei complementar 95, tem que ser maior que 10 mil.
ICP 95.
11.725.
Medida provisória pega, não?
9.425.
Não pegou, não.
ICP 95.
9.421. Ela é grande também, não?
Não é lei, é MP.
É lei. Esse aqui é. Ah, esse aqui vai ser. Tranquilo. 9421, vamos lá. Copiar.
Anexo, né?
Teria anexo, é verdade. E aí, 9421, né? Lei 9421.senado.txt. Então, 9421, vou executar lá o passe para esse cara. 9421. Executamos o passe. E agora gerou, né? Vamos ver se gerou tudo em ordem, né? Então, o log primeiro. Passou tudo direitinho.
Zero erro.
O LexML está aqui, ó. Artigo, ele coloca os IDs, artigo 1, Art. 2, parágrafo 1, tá vendo aqui, ó? Art. 4, parágrafo 2, inciso 3. Você vê que no ID ele converte de romano para arábico, né? Então, os CAPT. Então, tá no jeito aqui a lei, a assinatura aqui, tá direitinho, ó. Pessoa. Então, essa aí salvou a minha pele. Vamos lá. Pessoal, então com isso a gente finaliza essa questão do passe. Eu acho que vale a pena começar a brincar. Ele está no nível bom de testar e tal.
Pode incluir uma etapa no processo.